paz do nosso Mestre Jesus possa estar com todos nós. Vamos conhecer e aprender com mais um relato deste livro, Futuro Espiritual da Terra. Um livro ditado pelo Espírito André Luiz e recebido pelo médium Samuel Gomes. O capítulo que vamos conhecer é o número 29, intitulado Acidentes, por imprudência já representam a limpeza do orbe. Diz-nos André Luiz então, o que podemos notar na correria das estradas é a ansiedade de se chegar logo ao destino para usufruir dos objetivos prazerosos da viagem. Abusar da velocidade e transitar sob o efeito do álcool ou outras drogas também coloca em risco a vida do motorista e a dos outros. Estávamos acompanhando um grupo socorrista de nosso plano que auxiliava num acidente entre veículos, com a morte de praticamente uma família inteira. O único sobrevivente foi um garoto que, após aquele drama, ficaria aos cuidados de outros familiares que se responsabilizariam pela sua educação e orientação. O resgate espiritual foi realizado pela equipe responsável por aquele trecho da estrada em que o acidente aconteceu, prestando assistência dentro do possível, de acordo com o merecimento dos envolvidos e de acordo com a responsabilidade direta e indireta de cada um. A maioria desses acidentes é fruto de irresponsabilidade, principalmente quando envolve o uso de drogas em geral, que tiram as possibilidades da condução segura dos veículos, ou excesso de velocidade, que acaba em erros e descontroles. O resultado não seria outro senão essas fatalidades. O estado dos desencarnados era muito desfavorável ao auxílio espiritual, possibilitando a intervenção por parte de entidades inferiores que emergiam dos planos obscuros. Esses seres aproveitavam ocorrências assim para conduzirem os recém-desencarnados menos preparados, que estão em sintonia com obsessores, atraídos pela maneira com que viviam. As leis espirituais respeitam o livre-arbítrio, mas a vida pede para repensarmos nossas atitudes e escolhas para alcançarmos nossa felicidade. O quadro era triste, principalmente em relação aos adultos que não davam condições de serem amparados pelas nossas equipes de trabalho, em decorrência do triste estado perispiritual. Somente a mãe e as crianças apresentavam melhores condições íntimas e foram resgatados pelos auxiliares do nosso plano. Porém, não foi possível fazer quase nada para auxiliar o pai e os outros dois adultos envolvidos no acidente, deixando-os entregues aos resultados de suas próprias opções. Fazendo breve pausa ao final dos atendimentos, Clarencio, para ampliar meu entendimento, explicou: os acidentes causados pela imprudência ocorrem muito frequentemente em todos os lugares e já representam, em grande parte, a limpeza de muitos espíritos que abusam de suas possibilidades. As lutas, as agressões por grupos extremistas, os acidentes coletivos e muitas outras ocorrências dessa natureza são indícios da higienização planetária, presentes nas experiências de pessoas invigilantes e precipitadas, que acabam por se candidatar às últimas oportunidades nesse orbe. As portas da Terra estão fechadas tanto para seres imaturos e inexperientes, como também para os que se apresentam com imperfeições mais acentuadas. A credencial de permanência exige qualificação relacionada ao teor de virtudes e predisposições para mudanças. Não podemos precisar a quantidade dos envolvidos nesses acidentes precipitados. Para termos uma ideia mais exata dessas tristes ocorrências, precisaríamos fazer um levantamento desses dados com os órgãos competentes de nossos planos. Se levarmos em consideração as mortes por doenças, violências e acidentes de trânsito, veremos que o desencarne coletivo tem aumentado em todas as partes, criando um índice alto de deportação. Destacamos também como uma importante característica desses tempos a elevada quantidade de encarnados com a idade física acentuada, dando indícios de que a mudança de geração não tarda a se efetivar, criando uma alteração na qualidade espiritual em relação aos que ainda se encontram na Terra. Os espíritos que não são maus o suficiente para serem degredados, nem tão firmes nos propósitos de mudança, mas se encontram em condições de permanecer no orbe, serão estimulados por estudos e trabalhos efetivos elaborados em nossos planos a realizar uma renovação mais eficaz, ficando internados ali até que estejam aprimorados o suficiente para retornar ao plano físico e continuar a jornada de crescimento que lhes cabe. Muitos aguardam que acontecimentos drásticos e acidentes de grande porte aconteçam para determinar de forma violenta essas transformações. Mas, ao contrário do que pensam, apesar de esses movimentos de ordem geológica serem muito naturais, a transformação não ocorrerá dessa forma. Essas mudanças fundamentais serão feitas depois que os homens se ajustarem à condição regeneradora, com a ajuda de todos nós e também de nossos irmãos de outras casas planetárias, de forma equilibrada e sem muitos danos aos seres que aqui viverem. Catástrofes naturais acontecerão apenas se os homens se precipitarem em uma terceira grande guerra, diante da qual a própria natureza reagiria com cataclismas e destruições causadas pelos movimentos de suas placas tectônicas em decorrência da agressão por armas atômicas ou de efeitos semelhantes. Esse fato tem ficado ainda mais improvável por causa da ação direta de nosso plano, que trabalha para aproximar o homem das determinações do Cristo, para que a Terra venha a promover sua transformação pelo trabalho e pela dedicação ao esforço educador de aprimoramento. A dor é mola propulsora para o despertar dos que estão indecisos para esta transição. Mas os casos de extremo sofrimento atingem apenas aqueles que precisam passar por isso para se libertarem definitivamente dos compromissos do passado. Muitos que hoje parecem ser vítimas e inocentes, independentemente da idade com que passam por essas experiências dolorosas, são os mesmos agressores de ontem, que não apresentaram mudança real no que diz respeito ao despertar dos valores essenciais. Não existe ocorrência injusta por parte da organização sideral que orienta as transformações desses dias, e sim o esgotamento máximo do que se poderia oferecer como oportunidade de aprimoramento. Com seu comportamento, optam pelo lugar e destino que lhes cabe em conformidade com o tamanho moral de seus seres. O que podemos frisar é que a bondade e o amor de Jesus pela ação de seus colaboradores fizeram tudo o que poderiam ter feito a todos os espíritos que passaram por essas plagas. Os que se vão estarão subordinados a outros mestres que os auxiliarão em seus soerguimentos espirituais a exprimir a misericórdia divina. Acompanhamos em silêncio a equipe que conduzia aqueles que se achavam mais preparados e despertos para receber nosso auxílio mais direto, mantendo-nos em estado de oração em favor daqueles outros que se encontravam por vontade própria nas ilusões de suas buscas fantasiosas. Quem sabe encontrem na desilusão as portas de retorno ao caminho reto da evolução, como acontece a todos nós. Temos então neste conteúdo duas situações importantes que precisamos ter atenção. Duas situações. A primeira é a questão do acidente ocorrido aqui no plano físico e o seu desdobramento no plano espiritual. Esse é um ponto que nós vamos observar com cuidado. O segundo ponto que a gente precisa se debruçar sobre ele são os esclarecimentos que Clarêncio oferece a André Luiz naquele momento, e que posteriormente André Luiz nos oferece através desse livro. André Luiz não retém com ele essas instruções de maneira egoísta, não. Ele compartilha com todos nós de maneira fraternal e caridosa as instruções que Clarêncio transfere para ele naquele momento. Então, esses dois pontos nós vamos observar com cuidado. O primeiro ponto é quando André Luiz, então, nos diz o seguinte. Estávamos acompanhando um grupo socorrista do nosso plano que auxiliava num acidente entre veículos. André Luiz e Clarêncio estavam acompanhando, eles não faziam parte do grupo. Estavam lá para ajudar, acompanhar, observar e aprender. O resgate espiritual foi realizado pela equipe responsável por aquele trecho da estrada em que o acidente aconteceu. Então a gente para aqui agora. Houve então a colisão entre veículos, acidente, e o desencarne de quase uma família inteira. Apenas um membro da família não desencarnou. O resto desencarnou. E uma equipe foi até o local para auxiliar, ajudar, resgatar, acolher. E aí vem informação que muita gente desconhece. Aquela equipe que vai lá no acidente ajudar, ela é responsável por um trecho da rodovia. Mostrando a organização, o cuidado, a misericórdia que o plano espiritual superior tem em relação a nós que estamos aqui no plano físico. E que a gente nem desconfia. Ou você sabia que em trechos de certas rodovias e estradas existem equipes espirituais observando, cuidando e zelando por aquele trecho, aquela área lá? Você sabia disso? Se você chegou até aqui, agora você sabe. Trecho da estrada em que aconteceu o acidente. Então, se a gente pega uma rodovia que liga uma grande cidade a outra grande cidade, por exemplo, a rodovia Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Uma grande rodovia. Milhares de veículos trafegam ali diariamente. Ocorrem muitos acidentes. Uns fatais, outros não. Portanto, ali na Dutra, nós vamos observar em trechos equipes espirituais diferentes cuidando de partes da rodovia. Por que trechos? Por que partes? Por que não uma só equipe? Porque existem muitos acidentes, muitas situações que nós desconhecemos, que acontecem e que eles precisam cuidar. Onde há mais movimento, há mais possibilidades de situações complexas, difíceis. Portanto, a atuação do plano espiritual superior é mais intensiva ali. Onde há menos atuação. Agora a gente já sabe disso. Houve então um acidente. Por que aconteceu o acidente e qual foi o desdobramento do acidente? É isso que a gente tem que pensar agora. A ansiedade de se chegar logo ao destino, ansiedade. Imprudência. Falsa sensação de segurança. Álcool, drogas. Eu falei cinco aqui. Cinco. Mas tem mais. São acidentes causados fruto de irresponsabilidade, a maioria deles. De novo, a maioria é fruto de irresponsabilidade. O resultado não seria outro senão essa quantidade gigantesca de desencarne. Estamos falando, portanto, de desencarnes coletivos. As mortes no trânsito, apesar de serem mortes às vezes de uma pessoa, de duas, de três, quando a gente junta tudo, são mortes oriundas dos acidentes automobilísticos, a gente está falando aí de uma morte coletiva. Todos desencarnaram pelas questões automobilísticas. E como é que eles desencarnam? Como é que eles desencarnam? Porque eu vou desencarnar, vai ser uma beleza ou vai ser uma tragédia? Vai ser uma alegria, vai ser uma tristeza? Eu vou desencarnar consciente ou inconsciente? Desesperado. Como é que vai ser? Vai acontecer. Eu não vou me preparar então? Vou deixar, não vai dar valsa, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, é ótima essa frase. imputando a Deus assim, está na tua mão aí, Deus. É o que você quiser. O estado dos desencarnados, ó como eles desencarnaram, era muito desfavorável ao auxílio espiritual, possibilitando a intervenção por parte de entidades inferiores que emergiam dos planos obscuros. Sintonia com obsessores atraídos pela maneira com que viviam. Bebeu, saiu dirigindo, tem companhia do lado. Cheirou cocaína, usou a droga que for, tem companhia. Obsessores surgiram. Espíritos atrasados, perversos, surgiram naquele momento e raptaram aqueles que não tinham condição de ser acolhidos. Somente a mãe e as crianças apresentavam melhores condições íntimas e foram resgatadas pelos auxiliares. A criança que desencarna, ela é amparada, acolhida e resgatada até os 7 anos de idade. Ela é acolhida e resgatada, levada para cidades espirituais, educandários, recantos preparados para receber crianças. E ali só crianças são hospedadas. Só. Não mistura. Não há mistura de adulto com criança. Claro que os adultos, espíritos adultos, cuidam das crianças, mas são profissionais preparados. Nenhuma criança fica sem resgate. Todas, independente do tipo de desencarne, são acolhidas. Não foi possível, porém, fazer quase nada, eles ainda tentaram fazer alguma coisa, para auxiliar o pai, que provavelmente é quem dirige, naquele momento, o veículo que se acidentou, e os outros 2 adultos envolvidos no acidente, deixando-os entregues aos resultados de suas próprias opções. Esses 3 espíritos não foram resgatados. Não porque a equipe espiritual escolheu isso, não. Porque eles estavam sintonizados com o tipo de espírito que, ao chegar ali, teve acesso a eles. E aí não tem o que fazer. Entregues aos resultados de suas próprias opções. Então, essa é a primeira parte. Que é um relato incrível. Que nos propõe uma reflexão a respeito do que a gente vive, do que a gente faz, do que vai acontecer amanhã, das minhas companhias. Eu tenho na minha mão um veículo? Tenho. Eu sou responsável pela situação do veículo e também responsável pelos outros. Eu tenho que saber dirigir o meu veículo, cuidando do meu veículo, da minha família, de mim e dos outros. Isso a gente não vê. Porque Clarencio nos diz o seguinte, aí já entrando na segunda parte. Os acidentes causados pela imprudência ocorrem muito frequentemente em todos os lugares. Imprudência. Nós somos imprudentes? Você é imprudente? Faz uma reflexão aí com você. Você dirige? Sim. Você é imprudente ou é prudente? Como é que você se comporta no trânsito? O trânsito tem que ser aquilo que você acha ou você respeita todas as leis? Anda dentro dos limites? É cordial, é fraternal, é caridoso também no trânsito? Ou a gente só é bonzinho quando a gente ajuda o outro que está passando fome? E no resto do dia, nós somos animais selvagens. já representam esses imprudentes a limpeza de muitos que abusam de suas possibilidades. Meu, ter um carro é uma possibilidade. E o que eu faço com isso? O que eu observo é que as pessoas estão cada vez mais imprudentes. Eu. Cada vez correm mais, cada vez desafiam mais, cada vez se degladiam mais, se provocam mais. É o que eu tenho observado. Isso é natural. Porque nós estamos chegando ao final de um ciclo e esse final está trazendo para a atmosfera mental do homem uma pressão maior. E aí tem que saber lidar com isso. Nós sabemos lidar com essa pressão? Acidentes coletivos e ocorrências dessa natureza são indícios da higienização planetária. Higienização. Limpeza. A sujeira está sendo varrida para fora do planeta, que fecha a porta. Para quem? Para espíritos imaturos, inexperientes e aqueles que apresentam imperfeições mais acentuadas. Imperfeições todos nós apresentamos. Qual é o grau da imperfeição que eu estou apresentando? Esse é o ponto. A imperfeição faz parte. Perfeito é Deus. Mas quanto menor a imperfeição, maior a elevação do espírito. E aí a porta se fecha. Imaturo, inexperiente, imperfeito, de maneira acentuada. A credencial de permanência, de ficar aqui no plano físico, terráqueo, ou plano espiritual, terráqueo, exige qualificação relacionada ao teor de virtudes e predisposições para mudanças. Predisposições para mudanças. Temos isso ou não temos? Porque a predisposição para mudança é algo que não é tão simples. Vamos voltar aos extremistas. Não vamos encontrar em nenhum deles predisposição para mudança. Por isso que o extremista será varrido do planeta Terra. Na verdade, já está. Recentemente, eu li, não vou falar o nome, um extremista que desencarnou. Já era, não está mais aqui. Já era, dançou bonito. Já foi exilado. Um abraço, porque ele, através das suas atitudes, as suas palavras, ele semeou tanta discórdia, um discurso de ódio, de segregação, de separatismo, que naturalmente a colheita dele não seria uma boa colheita. Está aqui, não tem predisposição para mudança, tchau. Teor de virtudes. Qualidades e virtudes que a gente vai trabalhando dentro de nós. Se a gente está aqui agora, estudando, refletindo, pensando sobre essa história, nós estamos buscando melhorar as nossas qualidades, virtudes. Buscando essa credencial de permanência. Porque eu não estou afim nem um pouco de ser transferido para um planeta primitivo, que é para onde essa galera toda está indo. Primitivo. Eu não estou a fim de voltar milhões de anos e viver nas cavernas, igual aos homens das cavernas. Eu não estou. Mas esses extremistas aqui, sim. Esses que causam os acidentes por imprudência? Sim. Esses que vão nas agressões? Sim. E esses que gostam das lutas? Lutas. Pessoas estão se esmurrando. Se esmurrando. Sem nenhum sentido. Por quê? Porque trazem dentro deles isso que está aqui, ó. São imaturos. Têm a imperfeição acentuada. A agressividade faz parte da vida deles. Todos esses que defendem armas serão varridos do planeta Terra. Todos os que defendem aborto e praticam aborto serão varridos do plano físico e espiritual da Terra. Se não mudarem suas concepções de vida, esse é o ponto. Destacamos também como importante característica a quantidade de encarnados com idade física acentuada. Uma população envelhecida que está indo embora, dando indícios de que a mudança de gerações não tarda a se efetivar. É a substituição da geração. A geração velha, corrupta, violenta, agressiva, extremista, enferma, vai embora. Vai embora literalmente. Tchau. E surge uma nova geração. E essa geração também será acrescentada por espíritos que virão de outros planetas. Que nós já temos isso aqui. O planeta Terra, ele consiste de uma população, no plano físico e no plano espiritual, em torno de 35 a 40 bilhões de espíritos. E nós temos vários tipos de raças diferentes, que vieram de outros planetas e que se misturaram àqueles que são originais, ou que seriam, na verdade, né, originais do plano do planeta Terra. Portanto, hoje não existe mais aquele terrícola original, porque a mistura já aconteceu. Eu trago uma população de outro orbe mais elevada em um determinado segmento, que ajuda os que estão aqui, elevando o padrão, e aí acontece essa miscigenação. Irmãos de outras casas planetárias virão. E sem muitos danos aos seres que vivem aqui, ajudarão na elevação do padrão espiritual, moral e ético do planeta Terra. E aqueles espíritos que não são maus o suficiente para serem degredados e não são firmes nos propósitos de mudança, esses que são meio água morna, água morna, mas encontram condições de permanecer no orbe, serão estimulados por estudos e trabalhos efetivos a realizar a renovação mais eficaz. Um grupo será convidado. Olha, você pode ficar aqui, mas você vai ter que trabalhar muito o teu interior. Mudar quem você é. Mudar muita coisa na tua vida. Nas tuas escolhas, nas tuas atitudes, pensamentos e ações. Você quer? Aí eu quero. Legal. Vai ficar então internado, vai ficar estagiando no plano espiritual até aprimorar o suficiente para retornar ao plano físico e continuar a jornada de crescimento que eles querem. Então nós temos três possibilidades. Três. A primeira são esses que já são degredados. Esses aí não tem conversa. Não tem conversa. Desencarnou, pega esse espírito, coloca numa navezinha e pau. Tchau. Um abraço. E aí, esse espírito que está na navezinha, ele não vai estar mais sob o cuidado de Jesus, que é o governador, o pastor, o Cristo. Jesus cuida do planeta Terra. Quando o espírito é degradado do planeta Terra para um planeta X qualquer, primitivo, esse outro planeta tem o Cristo dele, tem o governador dele. E esse espírito que sai da Terra e vai para o planeta X, sai da guarda de Jesus e vai ficar na guarda, sob a guarda desse outro Cristo. Que também é um nível hierárquico alto, um espírito purificado, etc, etc, etc. Não é qualquer um que governa um planeta, né? Então, o Cristo já não vai mais cuidar desse que foi embora. Assim como os capelinos que vieram de capela, quando chegaram aqui, foram recebidos pelo Cristo. Jesus recebeu os capelinos. E disse a todos que todos teriam as possibilidades máximas, até o limite, para regenerar quem eles eram. Por seu amor e pela ação de seus colaboradores, fizeram tudo o que poderiam ter feito a todos os espíritos que passaram por essas plagas. Tudo. Jesus não mediu esforços para ofertar possibilidades a todos de melhoria, de mudança. Uma parte não quis. Não quis paciência. Tira daqui, põe lá no planetinha X e lá eles vão cuidar da vida deles. Recomeçando lá dos primórdios uma nova caminhada. Planeta primitivo. É a primeira escala de planeta. Nós estamos entrando na terceira. Essa turminha, essa galera, esse oba-oba vai voltar lá para a primeira. Vai ter que passar pelo planeta primitivo, depois pelo planeta de prova e expiação, para depois chegar onde a gente está chegando agora. É bom, então, ser o extremista? O rebeldezinho, o revoltadão? É bom? É bom só olhar para as coisas materiais, para os prazeres físicos, pisar, colocar o coturno no pescoço do outro? É bom? Faça isso e irá lá para o planetinha X. Tranquilo. Cada um faz o que quer. Desses três, um grupo já está indo embora. Não vai ter conversa com esse grupo. Não tem conversa. Porque as possibilidades são dadas e os caras pisam na bola. Acabou. Um segundo grupo é aqueles que têm permissão para ficar. É os que estão trabalhando, buscando a melhoria, a renovação, a reforma íntima, seguir o evangelho do governador deste planeta, elevar a moral, a ética, a inteligência, trabalhar, ajudar. Esses daí estão conquistando a credencial de permanência. Então esse é o segundo grupo. E tem um terceiro grupo, que não são tão maus, como diz aqui Clarencio, não são tão maus, mas mal o suficiente, ele diz, para serem degredados. Mas não são firmes nos propósitos de mudança. É aquele moita, é o espírito moita. Fica na moita, né? Não vai ajudar? Ah, não sei. Ó, lê esse livro, meu amigo, vai te ajudar. Isso aí é religião, isso aí é beatismo, não quer? Você está orando, fazendo evangelho no lar? Não, vem. Então, esse daí, que não é firme na mudança, mas que encontra a condição de permanecer, mas que ele, se trabalhado, se ofertadas as ferramentas para ele, no tempo dele, ele pode mudar. Então não há necessidade de exilar esse espírito. A necessidade é de trabalho e de estudo, de mudança. Então pega esse espírito e interna ele, interna, em uma colônia. E bota esse cara para trabalhar. Bota esse espírito para mudar. É uma chance. Se ele não mudar, o que, que vai acontecer? Planetinha X. Se ele mudar, ele fica. Aí depois de um tempo, é que ele poderá reencarnar. Porque aqui no planeta físico, na dimensão física, já estará, já há um tempo, uma geração mudando tudo. E se esse que está lá internado mergulha no plano físico, ele vem aqui e começa a desestabilizar. Porque ele não está preparado ainda. Então esse cara vai se preparar. É que nem o astronauta. O astronauta ele fica meses se preparando, confinado, para ele poder acessar o espaço. Você não pega um astronauta, uma semana depois você põe ele numa nave e lança ele. Não. Não vai dar problema. Não vai dar certo isso. Então, prepara-se. Como hoje existem astronautas, hoje, enquanto a gente está aqui conversando, astronautas se preparando para ir para Marte. É preparação de ano, ou de anos. Porque vai ser uma loucura o cara ir até Marte. Está se preparando. Então essa é a questão que ele coloca aqui. E aí Clarencio diz o seguinte. Nosso plano trabalha para aproximar o homem das determinações do Cristo. Isso aqui é para aproximar, não é para afastar. Para que a Terra venha promover sua transformação pelo trabalho e dedicação ao esforço educador do aprimoramento. Esse é o papel que a gente tem que entender. Aprimoramento e esforço na educação do que nós somos. Melhoria do que nós somos. A dor. Tanta gente reclama da dor, né? Dor e sofrimento. É um festival de queixume. A dor é mola propulsora. Aquele que reclama entende isso? Não. Aquele que se queixa entende isso? Não. A dor é mola propulsora para despertar os que estão indecisos para essa transição. A dor visita para acordar, é pedagógica. Pedagógica. Aquele que está acordado não tem a visita da dor e do sofrimento. Não tem. Exceto se há necessidade da expiação de um débito anterior. Ele está acordado, a dor visita, ele passa por aquela prova porque ele precisa. Exemplo. Jerônimo Mendonça é um exemplo. A dor visitou. Mas ele já estava acordado. Outro exemplo, Francisco Cândido Xavier. A dor visitou inúmeras vezes, mas ele já estava acordado. Porque eles precisavam resgatar débitos do passado. Quando aquele está desacordado, a dor visita para despertar como uma mola propulsora. Muitos que hoje parecem ser vítimas e inocentes, independentemente da idade, com que passam por essas experiências dolorosas, são os mesmos agressores de ontem que não apresentaram mudança real no que diz respeito ao despertar dos valores essenciais. A vítima de hoje é o algoz de ontem, O algoz de hoje é a vítima de amanhã. Está claro já. Portanto, aquele que se coloca como vítima, deve repensar. Repensa. Porque a vítima de hoje é o algoz de ontem. Vamos desencarnar. De que maneira? E seremos acolhidos? Aqui no acidente, a mãe foi acolhida. As crianças, certamente. O pai e dois adultos foram levados por espíritos para o umbral. O que a gente quer do nosso futuro? Fica a reflexão para cada um de nós. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus!